Jesus Cristo é o Senhor no céu, na terra e debaixo.
Vamos a seguir dando continuidade com a palavra que começamos a compartilhar à noite.
Vamos dar continuidade na palavra que começamos a compartilhar ontem à noite.
Acerca da restauração.
A respeito da restauração
da igreja.
Da igreja.
Ayer começamos a falar que para que a igreja pueda volver ao ponto onde ela se desviou.
Ontem começamos a falar que para que a igreja possa voltar ao ponto da onde ela se desviou.
Ela tem que volver aquelas coisas que são essenciais na edificação.
Ela tem que voltar às coisas que são essenciais à edificação.
Estamos usando o passagem de Efésios 4.
Estamos utilizando a passagem de Efésios 4.
Desde o verso 10.
Desde o verso 10.
Donde Pablo nos enfatiza que lo primero que Deus coloca ou lo que le da importância à igreja.
Onde Paulo nos enfatiza que o primeiro que Deus coloca ou que ele dá importância na igreja.
Es la persona de nuestro Señor Jesús.
É a pessoa do nosso Senhor Jesus.
En otro lenguaje de otros pasajes.
Em outra linguagem de outras passagens.
El fundamento de la iglesia es Jesucristo.
O fundamento da igreja é Jesus Cristo.
La piedra principal de la iglesia es Jesucristo.
A pedra principal da igreja é Jesus Cristo.
Y ayer veíamos cómo la iglesia sutilmente por muchas cosas.
E ontem nós víamos que como a igreja sutilmente por muitas coisas
perde sua posição em Cristo.
Perde a sua posição em Cristo.
E necessitamos volver a Cristo.
E nós precisamos voltar a Cristo.
Ao senhorio de Cristo.
Ao senhorio de Cristo.
À la plenitud de Cristo.
À plenitude de Cristo.
Hoje vamos avançar em outro aspecto que está muito ligado a lo que ayer hablábamos.
Hoje nós vamos avançar num outro aspecto que está muito ligado, relacionado ao que falamos ontem.
Quando Pedro tuvo a visão de Jesus transfigurando-se no monte.
Quando Pedro teve aquela visão de Jesus sendo transfigurado no monte.
Pedro escuta uma voz desde os céus.
Pedro escuta uma voz desde os céus.
E era a voz do Padre que lhe dizia.
E era a voz do Pai que lhe falava.
Este é mi hijo amado.
Este é o meu filho amado.
A ele oíte.
A ele ouvi.
Por que cito esse passagem?
Por que eu citei essa passagem?
Porque uma vez Deus nos concede ver al hijo em plenitude, em glória.
Porque uma vez que Deus nos concede ver o seu filho em plenitude e em glória.
Há uma voz que nós temos que escuchar que é a mesma voz do Padre.
Há uma voz que nós temos que escutar que é a mesma voz do Pai.
Essa voz que nos dice a ele oíd.
Essa voz que nos diz a ele ouvi.
Por que ressalto esse passagem?
Porque eu ressalto essa passagem.
Porque como vamos fazer que a igreja vuelva à centralidade de Cristo?
Porque como nós vamos fazer com que a igreja volte à centralidade de Cristo?
Para que a visão de Cristo seja o principal em meio nosso.
Para que a visão de Cristo seja o principal no nosso meio.
Necessitamos volver à palavra de Cristo.
Nós precisamos então voltar à palavra de Cristo.
Porque a palavra de Cristo é a que nos vuelve a Cristo.
Porque a palavra de Cristo é a mesma que nos volta ao próprio Cristo.
Agora mira o que diz o verso 10 de Efésios 4.
Agora veja o que diz o verso 10 de Efésios 4.
El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo.
Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas ou para encher tudo.
Como hablábamos ayer, Cristo la plenitud de la iglesia.
Como falamos ontem, Cristo é a plenitude da igreja.
Não só da igreja.
Não somente da igreja.
Cristo é a plenitude de todas as coisas.
Cristo como plenitude de todas as coisas.
Agora a plenitude de Cristo llenándolo todo.
Agora a plenitude é Cristo enchendo tudo.
É dispensada.
É dispensada
para a igreja.
Para a igreja.
Como lo vamos a ler neste passagem?
Como nós vamos ler nessa passagem?
Por el ministerio de la palabra.
Pelo ou através do ministério da palavra.
Algo que não proviene de los hombres, sino que fue el mismo Señor glorificado que instituyó.
Alguma coisa que não provém dos homens, mas foi o mesmo Deus glorificado que instituiu.
e ele mesmo constituiu.
E ele mesmo constituiu
a uns apóstolos, a outros profetas, a outros evangelistas, a outros pastores e maestros.
A uns apóstolos, outros profetas, outros evangelistas e outros pastores e mestres, ou doutores.
Pudiéramos detenernos en cada uno de los ejercicios de estos hombres.
Poderíamos deter em cada um dos ofícios desses homens.
Mas não é a carga que tenho em meu espírito.
Mas essa não é a carga que eu tenho no meu espírito.
Eu simplesmente quero ressaltar a importância.
Eu simplesmente quero ressaltar a importância
do ministério da palavra.
Do ministério da palavra.
Em la restauração da igreja ou em la edificação.
Na restauração ou na edificação da igreja.
Qualquera que dê uma simples mirada às escrituras.
Qualquer um que dê uma olhada simples nas escrituras.
Que dê uma mirada à história da igreja.
Que olhe a história da igreja.
Que veja quando Deus ha intervenido gloriosamente em qualquer parte da história do homem.
Que veja quando Deus interviu gloriosamente em qualquer parte da história do homem.
Pode notar que essa intervenção de Deus em sua igreja está ligada a um ministério glorioso da palavra.
Pode notar que essa intervenção de Deus na igreja está ligada a uma intervenção gloriosa através do ministério da palavra.
Em la época de Moisés,
na época de Moisés,
el glorioso ministerio de la palabra de Moisés.
O glorioso ministério da palavra que Moisés tinha.
En la época de los reyes.
Na época dos reis.
El ministerio de la palabra, los profetas.
O ministério da palavra dos profetas.
En la época de Jesús.
Na época de Jesus.
El ministerio de la palabra de Juan el Bautista.
O ministério da palavra através de João Batista.
El ministerio de la palabra de Jesús.
O ministério da palavra de Jesus.
El ministerio de la palabra de los apóstoles.
O ministério da palavra dos apóstolos.
En la reforma.
Na reforma.
El ministerio de la palabra de los reformadores.
O ministério da palavra através dos reformadores.
Los grandes avivamientos, cada uno tiene grandes predicadores.
Os grandes avivamentos, cada um deles teve grandes pregadores.
¿Qué quiere decir esto?
O que isso quer dizer?
Cuando Dios quiere restaurar y encaminar a su pueblo.
Quando Deus quer restaurar e encaminhar o seu povo,
Ele constitui.
Ele constitui.
Ele dá.
Ele dá.
Ele envia.
Ele envia.
Ele levanta.
Ele levanta.
Um ministério da palavra.
Um ministério da palavra.
Edificante.
Edificante.
Vivificante.
Vivificante.
Que traga os oráculos de Deus aos homens.
Que traga os oráculos de Deus aos homens.
Que vuelva los ojos de los hombres a Dios.
Que volte os olhos dos homens a Deus.
Que vuelva los ojos de los hombres o de la iglesia a Cristo.
Que volte os olhos dos homens ou da igreja para Cristo.
Entonces el ministerio de la palabra es sumamente trascendental tanto en la restauración como en la edificación de la iglesia.
Então o ministério da palavra é sumamente transcendental tanto na restauração como na edificação da igreja.
Ahora vamos a leer un pasaje ahí en 2 de Timoteo capítulo 4.
Vamos ler uma passagem em 2 Timóteo capítulo 4,
donde Pablo hace una seria advertencia a Timoteo.
Onde Paulo faz uma séria advertência a Timóteo.
Verso 1.
Diz no verso 1.
Te encarezco delante de Deus e del Senhor Jesucristo.
Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo.
Que juzgará a los vivos e a los muertos.
Que julgará vivos e mortos.
Em sua manifestação e em seu reino.
Na sua manifestação e no seu reino.
Que prediques la palavra.
Que pregues a palavra.
Que instes a tempo e fora de tempo.
Que instes a tempo e fora de tempo.
Redarguye, reprende, exhorta com toda paciência e doutrina.
Redarguas, reprendas, exortes com toda a longanimidade e doutrina.
Agora mire o que le vai dizer a Timoteo Pablo.
Agora veja o que Paulo vai falar para Timóteo.
Ele vem dizendo, Timóteo, predica.
Ele vem falando para Timóteo, prega.
A tempo e fora de tempo.
A tempo e fora de tempo.
Persiste nisso.
Persiste nisso.
Ocupa-te nisso.
Ocupa-te nisso.
Porque vai vir um tempo.
Porque haverá um tempo.
Donde escasseará a palavra de Deus.
Onde a palavra de Deus será escassa.
Haverá
um tempo.
Onde as pessoas não vão querer ouvir a palavra de Deus.
Onde as pessoas não vão querer ouvir a palavra de Deus.
Onde as pessoas vão ter moléstia da palavra de Deus.
Onde as pessoas vão ficar incomodadas com a palavra de Deus.
Agora mire o assunto.
Agora veja o assunto.
Sim, um dos assuntos principais que Deus estabeleceu para que a igreja seja edificada é o ministério da palavra.
Se um dos assuntos principais que Deus estabeleceu para que a igreja seja edificada é o ministério da palavra,
vamos a darnos conta que também Satanás está muito interessado.
Vamos nos dar conta que também Satanás, por outro lado, está muito interessado
em apartar os ouvidos do povo de
Deus, em afastar os ouvidos do povo de Deus,
da palavra de Deus,
da palavra de Deus.
E disse aí Pablo.
E disse aí então Paulo.
Porque vendrá tempo quando não suportarão a sana doutrina.
Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina.
Sino que tendo comichão de ouvir.
Mas tendo comichão nos ouvidos.
Se amontoarão maestros conforme as suas próprias concupiscências.
Amontoarão para si mestres conforme suas próprias concupiscências.
E apartarão de la verdade o ouvido e se volverão a las fábulas.
E desviarão os ouvidos da verdade voltando às fábulas.
Se há uma verdade certa.
Se existe uma verdade certa.
Em la decadência e em la degradação de la iglesia en nuestros días.
Na decadência e na degradação da igreja dos nossos dias.
Es que la iglesia en general en nuestros tiempos.
É que a igreja em geral nos nossos tempos.
Es una iglesia que es apática a la palabra de Dios.
É uma igreja que é apática à palavra de Deus.
Es una iglesia que está buscando muchos asuntos, pero ha perdido su interés por la palabra de Dios.
É uma igreja que está buscando muitos assuntos, mas tem perdido seu interesse pela palavra de Deus.
Hace el siglo pasado el doctor y famoso predicador Martin Jones Jones.
No século passado, um doutor e pregador Martin Lloyd Jones,
mostrando este problema já em sua geração,
mostrando esse problema já na sua geração,
ele dizia isto.
Ele falava isso.
Existe um novo ênfase.
Existe uma nova ênfase.
Ênfases sutiles.
Uma ênfase sutil.
Que ha desviado al pueblo de los asuntos importantes.
Que tem desviado o povo dos assuntos importantes.
Él hacía una radiografía de su generación.
Ele fazia um raio-x da sua geração.
Y él mostraba cómo su generación en su culto, en la práctica de culto cristiano.
E ele mostrava que na sua geração, o seu culto, a sua prática de culto cristão,
algunos ingredientes comenzaron a tomar mayor preeminencia en la iglesia.
Alguns fatores ou ingredientes passaram a tomar maior preeminência no culto da igreja.
Eu não acho que o assunto seja malo, nem sequer o irmão diz que seja malo.
Eu não acho que o assunto ou o tema seja mal, nem sequer esse irmão falou que é mal.
O problema que ele começa a denunciar.
O problema que ele começa a denunciar.
É que estes ingredientes.
É que esses ingredientes.
Começaram a crescer.
Começaram a crescer.
E na medida que começaram a crescer, começaram a substituir coisas que eram importantes.
E à medida que eles começaram a crescer esses ingredientes, eles passaram a substituir coisas que eram sumamente importantes.
Por exemplo, ele falava do elemento da adoração e da alabança na igreja.
Por exemplo, ele falava do elemento da adoração e do louvor na igreja.
Ele dizia que sua geração em el culto.
Ele falava que a sua geração no culto
começou a ser um ênfase desmedido na adoração.
Começou a ter uma ênfase desmedida na adoração.
Começou a ter um ênfase desmedido nos instrumentos.
Começou a ter essa ênfase desmedida nos instrumentos
musicais. Nos cantantes.
Nos cantores.
Em la música.
Na música.
E este ingrediente começou a crescer no culto cristiano.
E esse ingrediente começou a crescer tanto no culto cristão.
Pero él decía que a la par comenzó a desaparecer la palabra.
Mas ele fala que ao passo também começou a desaparecer a palavra.
Si él decía eso hace 60 o 70 años.
Se ele falava isso há cerca de 60 ou 70 anos atrás.
No vamos, ¿qué podemos decir de nuestra generación?
O que nós podemos falar da nossa geração?
Donde son más conocidos y más populares los cantantes cristianos que los predicadores.
Aonde são conhecidos e mais populares os cantores cristãos do que os pregadores da palavra.
Onde se vendem mais CDs e se escuta mais música que o que se lê a palavra ou se busca as escrituras.
Aonde se vende mais CDs do que se lê a palavra ou se busca nas escrituras.
Os cantantes cristianos são tão famosos que hoje se estão volviendo milionários, até se fazem realities de eles.
Os cantores cristãos estão se fazendo tão famosos que eles estão se tornando milionários e até são convidados para reality shows com eles.
São as celebridades de nossa geração.
São as celebridades da nossa geração.
E como cresceu o ministério da alabança?
E como o ministério de louvor cresceu tanto?
Desapareceu o ministério da pregação.
Desapareceu o ministério da pregação.
Tanto é.
Tanto é.
E tão sutil
é. E tão sutil é.
Que a maioria de jovens cristianos.
Que a maioria dos jovens cristãos
querem ser cantantes cristianos e não predicadores.
Querem ser, o sonho deles é ser cantores cristãos e não pregadores.
Gravar seu CD.
Gravar os seus CDs.
Mire o assunto tão sério, irmão.
Vejam que o assunto é tão sério, irmão.
Que muitos cristianos vão a um lugar a reunir-se.
Que muitos cristãos vão a um lugar se reunir.
Não por la palavra que escutam.
Não pela palavra que escutam.
Sino por la alabanza que allá les gusta que les haya.
Se não pelo louvor que tem lá e que agrada a eles.
Dizia nosso irmão.
Dizia o nosso irmão.
É iluminador observar que a medida que a predicação foi declinando.
É iluminador ou esclarecedor observar que à medida que a pregação foi declinando, foi decaindo.
Estas outras coisas foram enfatizadas.
Essas outras coisas, esses outros elementos foram enfatizados.
Os cristianos já não querem escutar a palavra.
Os cristãos já não querem escutar a palavra.
Não amam a palavra.
Não amam a palavra.
Não suportam a palavra.
Não suportam a palavra.
Mas se deleitam muito ainda na alabança cristã.
Mas se deleitam muito ainda no louvor cristão.
Isso não é normal, irmãos.
E isso não é normal, irmão.
Isso é sintoma de decadência.
Isso é um sintoma de uma decadência.
Isso é sintoma de ruína na igreja.
Isso é sintoma de ruína na igreja.
Quando a igreja perde.
Quando a igreja perde.
A importância e a prioridade do ministério da palavra.
A importância e a prioridade que deve ter o ministério da palavra.
Se entrega a outras coisas.
Ela se entrega a outras coisas.
É vergonhoso ir a um culto cristiano.
É vergonhoso ir a um culto cristão.
Onde tu vas a predicar.
Onde você vai pregar.
E te dizem.
E te dizem.
Tienes 40 minutos.
Você tem 40 minutos.
E você está no culto.
E você está no culto.
E durante 30 minutos recolhendo uma ofrenda.
E durante 30 minutos estão colhendo a oferta.
E às vezes a alabança dura uma hora.
E às vezes o louvor dura uma hora.
E a pregação 40 minutos.
E a pregação da palavra 40 minutos.
Cresceu isto.
Cresceu isso.
E se opacou o ministério da palavra.
E se apagou o ministério da, ofuscou o ministério da palavra.
Agora, outra das coisas que diz nosso irmão.
Agora, outra coisa que diz o nosso irmão.
É o incremento de entretenimento no culto cristiano.
É a respeito do incremento do entretenimento no culto cristão.
Ele dizia de sua geração.
Ele falava da sua geração.
O emprego de películas.
O emprego de, ou utilização de filmes.
Obras de teatro.
Obras teatrais.
E aún el testimonio público.
E ainda testemunho público.
Si usted no ha visto el lugar donde es más importante el testimonio de un hermano que la misma predicación de la palabra?
Você tem visto um lugar onde é mais importante o testemunho do irmão do que a pregação da palavra?
Y entre más importante sea la persona en el mundo su testimonio es todavía más llamativo.
E quanto mais importante a pessoa foi no mundo, seu testemunho ainda é mais chamativo.
Se é um futebolista.
Se é um jogador de futebol.
Se é um ator.
Se é um ator.
Se é um antigo cantante do mundo.
Se é um antigo cantor do mundo.
Quitamos o púlpito.
Tiramos o púlpito.
E ponemos o testemunho.
E colocamos o testemunho.
Porque às vezes a igreja chega a pensar.
Porque às vezes a igreja chega a pensar.
Que isso é muito mais valioso.
Que isso é muito mais valioso.
Que a predicação séria.
Que a pregação séria
e constante do evangelho.
E constante do evangelho.
Sem dizer, irmãos.
Sem dizer, irmãos.
Que há lugares onde igrejas cristianas.
Que existem lugares, ou seja, igrejas cristãs.
Onde se celebra o dia do padre.
Onde se celebra o dia dos pais.
Dia da madre.
Dia das mães.
Cumpleaños del pastor.
Aniversário do pastor.
Cumpleaños de la pastora.
Aniversário da pastora.
E uma quantidade de celebrações.
e uma quantidade de celebrações
vanas e superficiais,
vãs e superficiais,
que quitaram do centro da igreja o ministério da
palavra, que tiraram a centralidade do ministério da palavra.
Por isso nosso cristianismo está em ruína.
Por isso o nosso cristianismo está em ruína.
Por isso nosso cristianismo não conhece e não experimenta a glória de Cristo.
Por isso o nosso cristianismo não conhece e não experimenta a glória de Cristo.
Que assunto sério, não, irmão?
Que assunto sério, não, irmão?
Têm comissão de ouvir.
Têm comichão nos ouvidos.
Não querem ouvir a
verdade. Não querem ouvir a verdade.
E o pouco de predicação que existe.
E o pouco de pregação que ainda existe.
Como falávamos ayer,
como nós falávamos ontem,
como diz o passagem,
como diz a passagem,
fábulas,
fábulas,
histórias,
histórias,
chistes,
piadas
em el púlpito,
ou brincadeiras no púlpito.
Por isso o cristianismo de nossos dias.
Por isso o cristianismo dos nossos dias.
Ha caído seriamente, irmão.
Caiu seriamente.
Porque perdeu.
Porque perdeu.
O instrumento principal que Jesus usa.
O principal instrumento utilizado por Jesus.
Para edificar sua igreja.
Para a edificação da sua igreja.
Vamos ler Hechos capítulo 6, verso 1, irmãos.
Vamos ler Atos capítulo 6, verso 1.
6, verso 1.
6 verso 1 diz:
Em aqueles dias, como crescera o número de los discípulos.
Ora, naqueles dias, crescendo o número de discípulos,
houve murmuração de los griegos contra los hebreos.
Houve murmuração dos gregos contra os hebreus,
de que as viúvas de aqueles eram desatendidas,
de que as viúvas eram desprezadas
em la distribuição diária.
No ministério cotidiano, na distribuição diária.
Então, os doze convocaram a multidão de los discípulos e dijeron.
Então, os doze, convocando a multidão dos discípulos, disseram:
Não é justo que nosotros dejemos a palavra de
Deus. Não é justo que nós deixemos a palavra de Deus.
Para servir a las mesas.
Para servir às mesas.
Agora, mire, este passagem é sumamente revelador, irmão.
Ora, veja que essa passagem é sumamente reveladora.
Se você lê os passagens anteriores do livro de Hechos,
se você lê as passagens anteriores do livro de Atos,
há um avivamento em Jerusalém.
Existe acontece um avivamento em Jerusalém.
Viene Pentecostés.
Vem o Pentecostes.
Pedro predica a
palavra. Pedro prega a palavra.
5.000 pessoas que haviam venido de fora de Jerusalém à festa se convertem.
5.000 pessoas que haviam vindo de fora de Jerusalém para essa festa se convertem.
E eles tomam a decisão de quedar em Jerusalém por lo que Deus está fazendo ali.
E eles tomam uma decisão de ficar em Jerusalém por causa do que Deus está fazendo ali.
Era uma grande multidão a que estava neste momento agora em Jerusalém.
Era uma grande multidão que estava agora nesse momento em Jerusalém.
Os irmãos começam a vender suas propriedades para poder sustentar aqueles que estão em meio de
eles. Os irmãos começaram a vender suas propriedades para sustentar aqueles que estavam no meio deles.
E a logística se vuelve um assunto muito grande.
E a questão logística se torna elementar, muito grande.
Nós às vezes organizamos um encontro cerca de Bogotá.
Nós às vezes organizamos um encontro perto de Bogotá.
De 400 pessoas.
De 400 pessoas.
Estamos 4 dias juntos.
Ficamos 4 dias juntos.
E conseguir e fazer toda a logística do alimento para 400 pessoas é difícil.
E conseguir e fazer toda a logística para alimentar 400 pessoas é difícil.
Agora pense em uma multidão por lo menos de 8.000 pessoas.
Agora você pense numa multidão de pelo menos 8.000 pessoas.
E começa a ver esse assunto de que os gregos sentem que estão sendo desatendidos.
E começa a aparecer esse assunto de que os gregos imaginam que estão sendo desatendidos.
Agora isso se vuelve uma prova para os apóstolos.
Isso se torna agora uma prova para os apóstolos.
Porque eles ou estão ocupados das mesas e da repartição.
Ou eles se ocupam das mesas e da distribuição.
Ou se ocupam do ministério da palavra.
Ou eles se ocupam do ministério da palavra.
Isso é muito importante porque nos mostra a prioridade que devem ter os homens no liderazgo da igreja.
Isso é muito importante porque nos mostra a prioridade que os homens devem ter na liderança da igreja.
Aunque existam muitas coisas legítimas.
Ainda que existam muitas coisas legítimas.
Normais.
Que são normais.
Que fazem prática, que fazem parte da prática da vida da igreja.
Que fazem parte da prática da vida da igreja.
Como o cuidado dos pobres, dos necessitados, das viúvas.
Como o cuidado dos pobres, necessitados e viúvas.
Los apóstoles se dieron cuenta que ellos no podían descuidar el ministerio de la palabra.
Os apóstolos se deram conta de que eles não podiam descuidar do ministério da palavra.
Los apóstoles se dieron cuenta que podían delegar otras cosas, pero el ministerio de la palabra debía ser guardado, debía ser considerado y deberían ocuparse en él.
Eles consideraram que poderiam delegar outras coisas, mas que o ministério da palavra deveria ser guardado, considerado e deveriam se aplicar nele.
Hoje em dia, por lo menos em Colômbia, se está vendo um fenômeno muito comum.
Pelo menos na Colômbia se vê um fenômeno muito comum.
Certos negócios
de pirâmide.
De vendas.
Com um toque cristão.
Y muchos de los promotores de estos negocios son los pastores.
Y muchos de los que promueven estos negocios son pastores.
Los que deberían estar en el ministerio de la palabra.
Aqueles que deberían estar en el ministerio de la palabra.
Ocupados en la palabra.
Ocupados con la palabra.
Entregados en la palabra.
Entregues al servicio de la palabra.
Están enredados en muchas cosas.
Estão enredados ou envolvidos com muitas coisas.
Homens de negócios. Homens de êxito. Homens com riquezas. Porém, homens sem palavras. Diferente aos homens da Escritura.
Diferente dos homens citados nas Escrituras.
Diferente dos apóstolos. Como dizia, creio que Paul Watcher.
Como falava, eu creio que Paul Walker.
Watcher. Também Spurgeon dizia.
Também Spurgeon falava.
Se você vai num lugar. E você não escuta a palavra de Deus.
E você não escuta a palavra de Deus.
Você não recebe boa ensinança.
Você não recebe um bom ensinamento.
Não perda tempo. Não volte por allá.
Não volte lá.
Se não há palavra.
Se não existe palavra.
Se não há escrituras.
Se não existe escrituras.
Se não está a verdade de Cristo.
Se não está a verdade de Cristo.
Os homens entregados a ela.
Os homens entregados a ela.
E a igreja perseverando nela.
E a igreja perseverando nela.
Você vai encontrar todo tipo de mal
ali. Você vai encontrar todo tipo de mal ali.
Tanto é, irmãos. Que a Bíblia chama isto como um trabalho.
Que a Bíblia chama isso de um trabalho.
Veja como disse Paulo aí em 1 Timóteo 5:17.
Veja como disse Paulo aí em 1 Timóteo 5:17.
Disse: Os anciãos que governam bem, sejam tenidos de doble honor.
Sejam estimados por dignos de duplicada honra.
Maiormente,
principalmente,
os que trabalham em predicar e ensinar.
Em pregar e ensinar.
Ou seja, o principal trabalho de nossos irmãos que nos presidem no Senhor,
dos nossos irmãos que nos presidem no Senhor,
é predicar e ensinar as escrituras.
É pregar e ensinar as escrituras.
Uma vez eu escutei uma história interessante. Estava uma mestra de escola bíblica. E pergunta às crianças. Quando vocês crescerem, o que vocês querem ser? Então um deles levantou a mão. Eu quero ser pastor, maestra.
Disse, eu quero ser pastor.
E ela ficou muito contente.
E ela perguntou, e por que você quer ser pastor?
Porque el pastor solo trabaja el domingo.
Porque o pastor só trabalha no domingo.
La maestra quedó un poco decepcionada con la respuesta.
A professora ficou um pouco decepcionada com a resposta.
Pero mire lo interesante, hermano.
Mas veja o que é interessante.
No es solo un trabajo de domingo.
Não é só um trabalho de domingo.
Es un asunto.
É um assunto
en el cual los varones
no qual os varões
deveriam entregar-se.
Deveriam se entregar.
Deveriam dedicar-se.
Deveriam se dedicar.
E deveriam perseverar.
E deveriam perseverar.
Tanto que o Senhor chama trabalho.
Tanto que o Senhor chama isso de trabalho.
Trabalho digno.
Trabalho digno.
Trabalho glorioso.
Trabalho glorioso.
Trabalho com repercussões eternas.
Trabalho que tem repercussões eternas.
Deus necessita.
Deus precisa
trabalhar em nós.
Trabalhar em nós.
Trabalhar em seu povo.
Trabalhar no seu povo.
De maneira que Deus restaure.
De maneira ou de modo que Deus restaure.
O ministério da palavra na igreja.
Restaure o ministério da palavra na igreja.
Mire como os apóstolos em las escrituras se entregaram a isto. Vamos ler alguns passagens. Hechos 5, verso 42.
Vejam como os apóstolos se entregaram a isso na igreja. Vamos ler algumas passagens. Atos 5, 42. É
isso que disse Pedro não foi um assunto que quedou no ar.
Isso que falou Pedro não foi um assunto que ficou no ar.
Sino foi o trabalho que eles fizeram em Jerusalém.
Senão que o trabalho que eles fizeram em Jerusalém.
Diz. E todos os dias.
E todos os dias.
Não só no domingo.
Não só no domingo.
Esses homens se entregaram à ensinança da palavra.
Esses homens se entregaram ao ensinamento da palavra.
Eles se dedicaram arduamente a trazer a verdade de Cristo à igreja.
Eles se dedicaram arduamente a trazer a verdade de Cristo para a igreja.
Diz. En el templo y por las casas.
Diz no templo e nas casas.
Dice, no cesaban.
Não cessavam.
De enseñar y predicar a Jesucristo.
De ensinar e pregar a Jesus Cristo.
O sea que si nosotros queremos tener una visión gloriosa de Jesús.
Ou seja, se nós queremos ter uma visão gloriosa de Jesus.
Se nós queremos volver a Jesus, conhecer a Jesus, experimentar a Jesus.
Se nós queremos voltar a Jesus, conhecer a Jesus e experimentar a Jesus.
A doutrina e a ensinança de Jesus tem que estar abundantemente em meio nosso.
A doutrina e o ensinamento de Jesus tem que estar abundantemente no nosso meio.
Meu povo se perdeu porque lhe faltou conhecimento.
O meu povo se perdeu porque lhe faltou conhecimento.
Temos que dar-lhe a espalda ao entretenimento.
Temos que dar as costas ao entretenimento.
A lo vano.
Aquilo que é vão.
A lo que é superficial.
Aquilo que é superficial.
E volver nossos olhos à Escritura.
E voltar os nossos olhos para as Escrituras.
Permanecer em ela.
Permanecer nela.
Profundizar em ela.
Nos aprofundarmos nela.
E nunca apartarmos desse caminho.
E nunca nos apartarmos deste caminho.
Ese es el camino seguro, hermanos.
Ese es el camino seguro, hermanos.
Ese es el camino que Cristo estableció para edificar su iglesia.
Ese es el camino que Cristo estableció para edificar a su iglesia.
El asunto es tan importante.
O assunto é tão importante.
Eu falava esses dias com os irmãos.
Eu falava esses dias com os irmãos.
Estou ensinando um pouco de história da igreja.
Estou ensinando um pouco de história da igreja.
E uno vê a história da igreja.
E alguém vê a história da igreja.
E uno pode ver que a igreja, com o tempo.
E alguém pode ver que a igreja, com o tempo,
mantuvo certas práticas externas.
Manteve certas práticas externas.
Mas perdeu a essência de estas práticas.
Mas perdeu a essência dessas práticas.
Porque não conhecia a verdade das Escrituras em relação ao assunto.
porque não conhecia a verdade que contém nas escrituras com relação a este assunto.
Você sabe que el comienzo del catolicismo romano,
você sabe que no começo do catolicismo romano,
foi um desvio del cristianismo histórico.
Foi um desvio do cristianismo histórico.
E você pode ver como eles enfatizam em coisas que estão na Bíblia.
E você pode ver que como eles enfatizam em coisas que estão na Bíblia.
El bautismo,
o batismo,
el partimiento del pan,
o partir do pão,
los obispos,
os presbíteros.
Pero esto,
porém isto,
sin la verdad de las escrituras,
sem a verdade das escrituras,
se puede volver un asunto,
pode se tornar um assunto
profano e supersticioso.
Profano e supersticioso.
Como assim, irmão?
Como assim, irmão?
Nosotros podemos llevar a una persona a bautizarse.
Nós podemos levar uma pessoa a se batizar.
Y ella simplemente se puede estar dando un chapuzón de agua.
E ela simplesmente pode estar dando tomando um banho de água.
Pero si ella,
porém se ela,
escuta la verdad de las escrituras,
a verdade das escrituras,
y las escrituras traen convicción y fe.
E as escrituras trazem para ela convicção e fé.
Quando vai ao bautismo,
quando ela vai desce as águas,
o bautismo tem valor.
O batismo vai ter valor.
Pero si usted quita la predicación,
mas se você tira a pregação,
la explicación,
a explicação
que dá la escritura,
que a escritura dá,
del asunto,
a respeito desse assunto,
el asunto pierde valor.
O assunto perde o valor.
Tanto es Pablo que Pablo dice.
Tanto que Paulo falou
de la cena,
da ceia,
que se você come sem discernir,
que se você come sem discernimento,
juízo come.
Você está comendo juízo.
Ou seja, que se você vai à cena,
ou seja, se você vai à ceia,
você não entende por que come,
e você não entende por que está comendo,
você não entende de que está fazendo memória,
e você não entende por que está fazendo memória,
você não entende que está anunciando,
você não entende o que está sendo anunciado,
lo que está comendo,
o que você está comendo,
lo hace,
faz
digno de juízo,
digno de juízo, faz você digno de juízo.
Por quê?
Por quê?
Porque não tem discernimento.
Porque não há discernimento.
De onde vem o discernimento?
De onde vem o discernimento?
De onde vem o entendimento?
Da onde vem o entendimento?
De onde vem a realidade de cada uma das coisas que vivimos como cristianos?
De onde vem a realidade de cada uma das coisas que vivemos
de
como cristãos? Da exposição
das escrituras.
Da exposição das escrituras.
Se quitamos as escrituras,
se tiramos as escrituras,
se perde a realidade.
Se perde a realidade
e a verdade do assunto.
E a verdade a respeito desse assunto.
Agora falávamos da alabanza na igreja.
Agora pouco falávamos do louvor na igreja.
Se você quita as escrituras da igreja.
Se você tira as escrituras da igreja.
Quando você examina os mesmos cânticos da igreja.
Quando você vai examinar os cânticos utilizados na igreja.
Você nota.
Você percebe
que a letra,
que a letra
e o espírito do cântico,
e o espírito que está no cântico,
é vano,
é vão,
sem valor,
sem valor,
porque o que está detrás,
porque o que está por trás,
ou o que lhe dá valor,
ou aquilo que lhe dá valor,
às coisas,
as coisas,
é a palavra,
é a palavra.
Você me está entendendo o que quero enfatizar, irmão?
Você está entendendo o que eu quero enfatizar, irmão?
Vamos a volver a 2 Timoteo 4, verso 1.
Vamos voltar em 2 Timóteo 4, verso 1.
Pablo um dia delante de los ancianos de Éfeso.
Paulo um dia diante dos anciãos de Éfeso
lhes disse: Yo estoy limpio de la sangre de vosotros.
Eu estou limpo do sangue de vós.
Porque no he rehuido en anunciaros el consejo de Dios.
Porque eu não tenho deixado de vos anunciar o conselho de Deus.
Veja o que Paulo está dizendo.
Veja o que Paulo está falando.
Hermano, yo estoy limpio y libre de toda responsabilidad de ustedes.
Irmão, eu estou limpo e livre de toda a responsabilidade com relação
porque
a vocês.
Porque eu não recusei.
Porque eu não recusei.
Anunciar-lhes o conselho de
Deus. Anunciar a vocês o conselho de Deus.
Paulo traz o ministério da palavra à igreja em Éfeso.
Paulo traz o ministério da palavra na igreja em Éfeso.
e cumpre seu ministério diante de
Deus. E cumpre o seu ministério diante de Deus.
Também recuerdo as palavras de Jesus.
Eu também lembro das palavras de Jesus.
Padre,
Pai,
la palavra que me has dado,
a palavra que me tens dado,
yo les he dado.
Eu tenho dado a eles.
El principal ministerio de Jesús, hermanos.
O principal ministério de Jesus, irmãos,
era la predicación de la palabra.
Era a pregação da palavra.
El principal ministerio de los apóstoles.
O principal ministério dos apóstolos
era la palabra.
Era a palavra.
Y nosotros debemos volver allí, hermanos.
E nós devemos voltar aí ali, irmãos.
Ahora vamos a mirar algunos aspectos prácticos en relación a esto.
Agora vamos olhar alguns aspectos práticos em relação a isto.
Para hablar de esto hay libros y podríamos detenernos varios días, hermano.
Para falar disso existem muitos livros e nós poderíamos nos deter vários dias.
Mas quero enfocar-me agora em alguns assuntos práticos importantes.
Mas eu quero me enfocar agora em alguns assuntos práticos e importantes.
Agora leíamos este passagem. Mira o que Paulo disse aí no verso 1.
Agora lemos essa passagem. Veja o que Paulo disse aí no verso 1.
Te encarezco delante de Deus.
Conjuro-te, pois, diante de Deus.
E del Senhor Jesus Cristo.
E do Senhor Jesus Cristo.
Quando você vai a um juízo.
Quando você vai a um juízo.
Você traz os testigos.
Traz as testemunhas.
E os põe delante.
E colocam diante.
Para que eles testemunhem.
Para que eles deem testemunho.
Ahora mira lo que dice Pablo.
Agora veja o que Paulo disse.
Mira el peso de lo que Pablo va a decir.
Veja o peso do que Paulo vai dizer.
Pongo al Padre.
Coloco o Pai.
Coloco al Señor Jesucristo.
Coloco o Senhor Jesus Cristo.
Y delante de ellos, Timoteo, te digo.
E diante deles, Timóteo, eu te falo.
Predica.
Prega.
Predica.
Prega.
Não te ocupes de outras coisas. Predica.
Não te ocupe de outras coisas. Prega.
Que assunto glorioso, irmão.
Que assunto glorioso, irmãos.
Que responsabilidade.
Que responsabilidade.
Nós às vezes. Temos a tentação. De ocuparnos de muitas coisas.
De nos ocuparmos de muitas coisas.
E perdemos o mais essencial.
Acabamos perdendo o mais essencial.
Predica a palavra.
Prega a palavra.
Predica a palavra.
Prega a palavra.
Que juzgará a los vivos e a los muertos em sua manifestação e em seu reino.
Que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino.
Que prediques la palabra.
Que pregues a palavra.
Agora, o assunto não deve ser uma casualidade.
Agora o assunto não deve ser casual.
É algo que se deve buscar.
É algo que deve se buscar.
É algo que se deve pretender.
É algo que se deve pretender, ansiar.
Em todo tempo.
Em todo tempo.
Que instes a tempo.
Que instes a tempo.
Hermano, uma igreja saudável.
Irmãos, a igreja está
indo. Não, uma igreja saudável.
Irmãos, uma igreja é saudável.
Uma igreja é bíblica.
Uma igreja é bíblica.
Quando em sua comunhão.
Quando na sua comunhão.
Quando em seus tempos juntos.
Quando no seu tempo junto.
Aparta tempos exclusivos para estudar a Escritura.
Separa tempo exclusivo para estudar a Escritura.
Esse tempo não deve ser negociável.
Esse tempo não pode ser negociado.
Eu conheço igrejas.
Eu conheço igrejas.
Antiguas.
Antigas.
De muitos irmãos.
De muitos irmãos.
Que caminham rumbo à ruína.
Que caminham rumo à ruína.
Porque quitaram o ministério da palavra.
Porque afastaram ou tiraram o ministério da palavra.
Aún em nome da comunhão e da mutualidade.
ainda em nome da comunhão e da mutualidade.
Quitaram o ministério da palavra.
Tiraram o ministério da palavra.
Você vê a ruína espiritual em meio dos
irmãos. Você vê a ruína espiritual no meio dos irmãos. Não
podemos ceder a tal tentação.
Não podemos ceder a tal tentação.
Um predicador puritano um dia falava.
Um pregador puritano um dia falava.
Qual seria a cidade ideal para Satanás?
Qual seria a cidade ideal para Satanás?
Ele dizia, pode ser uma cidade próspera.
Pode ser uma cidade próspera.
Pode ser uma cidade onde a gente tenha modales.
Pode ser uma cidade onde as pessoas tenham
modales, cultura.
Tenham cultura.
Pode ser uma cidade onde a gente tenha educação.
Pode ser uma cidade onde as pessoas tenham educação.
Há uma cidade onde haja culto a Deus.
Ainda uma cidade onde haja culto a Deus.
Alabança a Deus.
Louvores a Deus.
Se recorram as prendas.
Se coletem ofertas.
As famílias estejam juntas.
As famílias estejam juntas.
Lo único que proibiria Satanás.
A única coisa que Satanás proíbe ou proibia.
La única cosa que Satanás no toleraría en esta ciudad.
A única coisa que Satanás não permitiria nessa cidade.
Es que se predique el evangelio de Jesús.
É que seja pregado o evangelho de Jesus.
Você pode ver a igreja nossos dias?
Você pode ver a igreja dos nossos dias?
Entretenida,
entretida,
enredada,
enredada,
em ativismo,
em ativismos,
em práticas estranhas,
em práticas estranhas,
sem doutrina,
sem doutrina,
sem predicação.
Sem pregação.
Sem enseñanza.
E sem ensinamento.
É a cidade de Satanás.
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 Você nota que em Hechos.
Você percebe que em Atos.
O Sanedrín le pide a los. Lo único que le pide a los discípulos, a los apóstoles.
O único que ele pede aos apóstolos.
É que deixem de predicar. Es que dejen de predicar.
É que deixem de pregar.
Reúnanse.
Reúnam-se.
Oren.
Orem.
Edifiquen salones.
Edifiquem salões.
Canten alabanzas.
Cantem louvores.
Pero no pueden predicar.
Porém não podem pregar.
La ciudad que Satanás busca.
A cidade que Satanás está buscando.
Entonces.
Então.
Debemos.
Devemos.
Volver a Dios.
Voltar-nos a Deus
e pedir
que
ele restaure o ministério da palavra na igreja.
Que ele restaure o ministério da palavra na igreja.
Irmãos, nós tínhamos na comunhão com os santos em Ciudad Bolívar.
Irmãos, nós tínhamos na comunhão com os santos em Ciudad Bolívar.
Uma reunião do domingo de ministério da palavra.
Uma reunião de domingo do ministério da palavra.
Mas começamos a sentir que era muito pouco.
Mas nós começamos a perceber que era muito pouco.
Que necessitávamos dedicar-nos mais à palavra.
Que necessitávamos nos dedicarmos mais à palavra.
Duramos 2 anos orando.
Nós permanecemos 2 anos orando.
Senhor, abre-nos portas para mais ministério da palavra.
Senhor, abre-nos portas para mais ministério da palavra.
Para estar juntos delante de tua palavra.
Para nós estarmos juntos diante da tua palavra.
O Senhor nos abriu 2 reuniões mais.
E o Senhor nos abriu mais 2 reuniões.
E você viera lo edificante que ha sido isso para os
irmãos. E você podia perceber o que era de edificante isso para os irmãos.
Não podemos estar contentos.
Não podemos ficar contentes.
Não podemos estar satisfeitos.
Não podemos ficar satisfeitos. Não
podemos estar conformes.
Não podemos estar conformados.
Quando escasseia a palavra entre nós.
Quando a palavra de Deus escasseia entre nós.
Devemos buscar tempos.
Devemos buscar tempo.
Para predicar a palavra.
Para pregar a palavra.
Amém.
Amém.
A tempo.
A tempo.
E fora de tempo.
E fora de tempo.
Ou seja, o assunto é tão sério que, além de tempos.
O assunto é tão sério que, além de tempos.
Quando não é tempo aparentemente.
Quando aparentemente não é tempo.
Também devemos estar predicando
a palavra. Também devemos estar pregando a palavra.
Aí no verso 11.
Aí no verso 11.
Diz.
Agora. Agora.
Abundância de palavra.
abundância de palavras.
En el sentido bíblico.
No sentido bíblico.
No es que nos vamos a volver los doctores del seminario.
Não significa que vamos nos tornar doutores de seminário.
Biblicamente.
Biblicamente.
La piedad.
A piedade.
Está o el conocimiento de la verdad.
Ou o conhecimento da verdade.
Es según la piedad.
É segundo a piedade.
Agora, não só devemos procurar dedicar-nos à palavra.
Agora, não devemos somente procurar nos dedicar à palavra.
Sino que, na medida que nos entregamos à palavra.
Senão que, na medida que nós nos entregamos à palavra.
Devemos procurar que essa palavra adorne e tenha efeitos diretos em nossa vida.
Devemos procurar que essa palavra adorne e tenha efeitos diretos na nossa vida.
Porque não há nada também mais absurdo.
Porque não existe nada mais absurdo.
Que nosotros hablemos um assunto.
Que nós falemos a respeito de um assunto.
E nossa vida não se conforme a isso.
E nossa vida não esteja conformada a esse assunto.
Ou seja, que quando decimos que devemos entregar-nos à palavra.
Ou seja, que quando nós falamos que nos devemos nos entregar à palavra.
Não é para ser solo ouvidores, irmãos.
Não é somente para ser ouvidores,
sino que es para ser qué?
Si no es para ser o qué?
Hacedores.
Fazedores.
Se dice de Esdras.
Se fala em Esdras.
Que él en su corazón.
Que ele no seu coração.
Se propuso.
Se propôs.
Guardar los mandamientos de Dios.
Guardar os mandamentos de Deus.
Y enseñarlos.
E ensiná-los.
O sea, él se propuso.
Ou seja, ele se propôs.
Vivir conforme a la verdad que ele havia conhecido.
Viver de acordo com a verdade que ele havia conhecido.
Porque outro mal muito comum.
Porque outro mal muito comum.
Muito sutil.
Muito sutil.
Já não é esse cristianismo apóstata e sem as escrituras.
Já não é.
Já não do cristianismo.
Já não do cristianismo apóstata das escrituras.
Sino de outras linhas cristianas.
Senão de outras linhas cristãs
que levantam suas cabeças e dizem: nosotros conocemos a verdade e as escrituras.
Que levantam suas cabeças e diz: nós conhecemos a verdade e as escrituras.
É que
ainda
seus mesmos exponentes
ou as pessoas que expõem a palavra,
sua vida contradiz o que habla.
A sua vida contradiz aquilo que ele fala.
Veja o que diz Paulo aí.
Veja o que diz Paulo aí.
Esto, en el 11, manda y enseña.
Isto manda e ensina.
O sea, Paulo está estimulando a Timoteo a mandar e a enseñar la palabra en la iglesia.
Paulo está estimulando Timóteo a ensinar e mandar a palavra na igreja.
Ninguno tenga en poco tu juventud.
Nenhum tenha
en poco.
Em pouco ou em pouca conta a tua palavra.
Tua mocidade.
Tua mocidade, desculpa, irmãos.
Entonces, mira o que le está diciendo Paulo a Timoteo.
Então veja o que Paulo está falando a Timóteo.
Predica.
Prega.
Enseña.
Ensina.
Manda.
Manda.
Agora, Timoteo, não deixes que tu edad.
Agora, Timóteo, não permita que a tua idade,
que tu juventude,
que a tua juventude,
seja um objeto para que os demais te menospreciem.
Seja uma desculpa para que os demais te menosprezem.
Agora, isso não é só um assunto que le pode passar a los jóvenes.
Agora, isso não é um assunto que pode acontecer somente com os jovens.
Também pode acontecer-lhe a los mayores.
Também pode acontecer com os mais velhos.
Mas a solução que Paulo le dá a Timoteo para que sua palavra tenha peso na igreja.
Mas a solução que Paulo dá a Timóteo para que a sua palavra tenha peso na igreja.
É que ele seja exemplo de virtude.
É que ele seja exemplo de virtude.
Que ele ensine.
Que ele ensine.
Que ele acredite no que habla.
Que ele acredite naquilo que ele está falando.
Como vive.
Como ele vive. Seja exemplo.
Como eu lhe disse uma vez a uns irmãos.
Como eu falava uma vez a uns irmãos.
E os irmãos me desculpam o término.
E os irmãos me desculpem o termo.
Hermanos.
Irmãos.
A las personas que predicamos.
As pessoas que pregamos.
Não são estúpidas.
Não são estúpidas.
Ellas nos están mirando.
Elas estão olhando para nós.
Ellas están viendo nuestro relacionamiento con nuestras esposas.
Elas estão vendo nosso relacionamento com nossas esposas.
Ellas están viendo cómo tratamos a nuestros hijos.
E elas estão vendo como nós tratamos
Ellos
os nossos
filhos. Ellas
están
viendo cómo estamos trabajando, cómo hacemos nuestros negocios.
E elas estão vendo como nós trabalhamos e como nós fazemos, conduzimos nossos negócios.
No deje que su vida
Não permita que a sua vida
pisoteie sua doutrina.
Pisoteie aquilo que você está falando, a sua doutrina.
Você conhece o passagem da mulher hermosa, pero necia de Provérbios?
Você conhece a passagem da mulher bonita, linda, mas é necia de Provérbios?
Como um porco.
Como um porco.
Como um zarcillo de ouro na nariz de um porco.
Como um anel de ouro no nariz de um porco.
Isso não é só lá.
Pingente.
Eso no es solo la figura de una mujer físicamente bonita, pero necia de corazón.
Isso não é só a figura de uma mulher fisicamente bonita, porém necia de coração.
Eso también es la figura.
Isso também é a figura.
De un hombre que predica la palabra.
De um homem que prega a palavra.
Tiene algo de oro en la nariz.
Tem um pingente de ouro no nariz.
Mas su vida.
Mas a sua vida.
No se conforma a lo que habla.
Não conforma com aquilo que ele fala. Não é conforme ao que ele fala.
A vezes é triste.
Às vezes é triste.
Hermano.
Irmão.
Ore por nosotros.
Ore por nós.
Hablando el joven de la iglesia, no el anciano.
Falando de um jovem da igreja, não um ancião.
Por quê, hermano?
Por quê, irmão?
Porque los hermanos que presiden se van a reunir.
Porque os irmãos que presidem vão se reunir.
¿Y por qué oramos, hermano?
E por que nós devemos orar, irmão?
Porque cuando esos hombres se reúnen,
porque quando esses homens se reúnem,
se vê todo tipo de carnalidade e impiedade.
Se vê todo tipo de carnalidade e impiedade.
Los ancianos,
os anciãos,
los que predican,
os que pregam,
no pueden pretender,
não podem pretender
que no los están viendo,
não podem imaginar que não estão sendo observados.
Hermanos,
irmãos,
hoy en día se ha creado hasta un tipo de doctrinas.
Hoy en día?
Sí.
Sí.
Se han fabricado un tipo de doctrinas.
Hoy en día tem se fabricado un tipo de doctrina
donde no se puede,
onde não se pode,
señalar el liderazgo.
Assinalar a liderança.
¿Usted ha escuchado esas doctrinas de no toques al ungido?
Você tem escutado essa doutrina de não toque no ungido de Deus?
No hable del ungido.
Não fale mal do ungido.
Eso es una doctrina.
Isso é uma doutrina
que muitas vezes está fabricada.
Que muitas vezes ela é fabricada ou é produzida
para justificar la impiedad,
a impiedade,
el mal ejemplo
e o mau exemplo
y la falta de poder en la vida de muchas personas.
E a falta de poder espiritual na vida de muitas pessoas.
El hombre de Dios,
o homem de Deus,
como la mujer de Dios,
como a mulher de Deus,
debe adornar con su vida la doctrina.
Deve adornar a sua vida com a doutrina.
Porque hermanos,
porque irmãos,
es muy diferente.
É muito diferente.
Escuchar a un hombre,
escutar um homem
que tiene peso,
que tem peso,
porque su vida corresponde a lo que está hablando.
Porque a sua vida corresponde àquilo que ele está falando.
É muito diferente, irmão.
É muito diferente, irmão.
Quando falamos da restauração do ministério da palavra.
Quando nós falamos da restauração do ministério da palavra.
Isso inclui a minha vida privada.
Isso está incluindo a minha vida privada.
Isso inclui a minha vida familiar.
Isso está incluindo a minha vida familiar.
Isso inclui a minha relação com os irmãos.
Inclui a minha relação com os irmãos.
Tanto é que Paulo diz que devemos ter bom testemunho, aun de los de afuera.
Tanto é que Paulo diz que nós devemos ter bom testemunho ainda dos de fora.
Se não ser exemplo de los creyentes.
Senão que você seja exemplo dos crentes.
Em palavra.
Em palavra.
Santiago diz que de uma fuente não sale água dulce. Ni agua salada.
Tiago falou que de uma mesma fonte não pode sair água doce e salgada.
Eu creio que Deus a cada um nos deu uma personalidade.
E eu creio que a cada um de nós Deus deu uma personalidade.
Mas se Deus lo ha chamado ao ministério da palavra, você?
Mas se Deus tem chamado você ao ministério da palavra?
Cuide com o que sai, cuide lo que sale de sua boca.
Cuide com aquilo que sai da tua boca.
Cuide lo que sale de sua boca.
Cuide com o que sai da sua boca.
Que mais? Conduta.
Que mais? Conduta.
Como se está você conduzindo?
Como você está se conduzindo?
Amor.
Amor.
Espírito.
Espírito.
Fé e pureza.
Fé e pureza.
O famoso pastor reformado Richard Baxter, ele dizia algo muito interessante em seu livro El Pastor Reformado.
O pastor reformador Richard Baxter dizia no seu livro:
Una palabra orgullosa.
Uma palavra orgulhosa.
Una palabra hostil o altanera.
Uma palavra hostil ou altaneira.
Una contienda innecesaria.
Uma contenda desnecessária.
Poderia quitarle el cuello a muchas predicaciones.
Poderia cortar o pescoço a muitas pregações.
Debemos tener cuidado con lo que somos y lo que hacemos.
Temos que tomar cuidado com o que somos e o que fazemos.
Para que nossa vida não destrua o que estamos edificando.
Para que a nossa vida não destrua aquilo que nós estamos edificando.
Spurgeon dizia isto, falando deste tema.
Spurgeon falava isso, falando desse tema.
Todos hemos escuchado a história de um homem que predicava tão bem, pero vivia tão mal.
Todos nós temos escutado a história de um homem que pregava tão bem, porém vivia tão mal.
Que quando subia ao púlpito, todos diziam que não devia sair de allí.
Que quando ele subia no púlpito, todo mundo dizia que ele não devia sair nunca do púlpito.
Pero quando estava fora del mismo,
porém quando ele estava fora do púlpito,
todo mundo dizia que não devia subir.
Todo mundo falava que ele não deveria subir para o púlpito.
Leonard Ravenhill dizia.
Leonard Ravenhill falava.
Hoy en día la Biblia sufre más a menudo por sus exponentes.
Hoje em dia a Bíblia sofre mais frequentemente por aquele que expõe a Bíblia,
que por los que se oponen a ella.
Do que por aqueles que se opõem à mesma Bíblia.
1 Timóteo 4:3. Já vamos terminando.
1 Timóteo 4:3, já vamos concluindo.
Agora, se nosotros
agora se nós
estamos buscando crescer que isto realmente abunde em nós
e que isso realmente seja abundante em nós,
claro, há um assunto divino.
Claro, existe um assunto divino.
Jesus constitui. Jesus dá homens. Chama homens. Prepara homens. Pero esa es la parte divina.
Porém, essa é a parte divina.
Mas também a Escritura nos mostra que há um assunto de responsabilidade do homem.
Mas também a Escritura nos chama a atenção que há um assunto de responsabilidade do homem.
Mire o que diz este passagem em relação a nossa responsabilidade com o chamamento da palavra.
Veja o que diz essa passagem em relação à nossa responsabilidade com o chamamento da palavra.
Entretanto que vou, ocupa-te em la leitura.
Enquanto eu não for, ocupa-te na leitura.
Agora, mire este assunto, irmãos.
Agora veja esse assunto, irmãos.
Irmão, eu tenho carga por la palavra.
Irmão, eu tenho carga pela palavra.
Eu creio que o Senhor me está incluindo no assunto.
Eu creio que o Senhor está me incluindo neste assunto.
Eu creio que o Senhor me está chamando ao assunto.
Eu creio que o Senhor está me chamando para esse assunto.
Eu creio que Deus ha dado um dom em minha vida para este assunto.
Eu creio que Deus colocou um dom na minha vida para esse assunto.
Bueno.
Que bom.
Graças a Deus.
Graças a Deus.
Agora dedica-te à leitura.
Agora você tem que se dedicar à leitura.
Se você não tem tempo para a leitura.
Se você não tem tempo para a leitura.
Dedique-se a outro negócio.
Dedique-se a um outro negócio.
El ministerio de la palabra.
O ministério da palavra.
Es para hombres entendidos.
É para homens entendidos.
Es para hombres que se entreguen a la palabra.
É para homens que se entreguem à palavra.
Es para hombres que se dediquen a la lectura.
É para homens que se dediquem à leitura.
Jesus dizia.
Jesus falava.
Um cego não pode guiar a outro cego.
Um cego não pode guiar outro cego.
Porque ambos cairão em um hueco.
porque ambos cairão no buraco.
O maior problema que tem a geração pastoral de nossos dias,
um problema que existe na geração pastoral dos nossos dias,
é a ignorância bíblica e doutrinária, irmãos.
É a ignorância bíblica e doutrinária.
Eles separam.
Eles param.
Abrem um versículo.
Leem o versículo.
Não voltam ao versículo.
Não voltam ao versículo.
E dizem quanta tonteria se lhes ocorre.
E dizem muitas besteiras que ocorrem a eles.
Uno não sabe quem é mais tonto.
Alguém não pode dizer quem é o mais tonto.
Se el que habla.
Se aquele que está falando.
Ou os que lhe estão escuchando.
Ou aqueles que estão escutando.
E lhe seguem.
E seguem a ele.
Hermano, el hombre de Dios.
Irmãos, o homem de Deus.
Debe ser entendido en las escrituras.
Deve ser entendido nas escrituras.
Debe esforçar-se.
Ele tem que se esforçar.
El hombre de Dios.
O homem de Deus.
Tiene que ser amigo.
Tem que ser amigo.
De los libros.
Dos livros.
De los diccionarios.
Dos dicionários.
De las concordancias.
Das concordâncias.
De los comentarios bíblicos.
Dos comentários bíblicos.
De la literatura cristiana.
Da literatura cristã.
Tiene que ser un hombre de la palabra.
Tem que ser um homem da palavra.
Amém?
Amém.
Es un trabajo, hermanos.
É um trabalho, irmãos.
Requiere esfuerzo.
E esse trabalho requer esforço.
Mas para muitos não é um trabalho.
Mas para muitos não é um trabalho.
Você está na casa.
Você está na casa.
Ou eu estou em minha casa.
Ou eu estou na minha casa.
Estou lendo um livro.
Estou lendo um livro.
Passa um familiar ou um irmão na igreja.
Passa um familiar ou um irmão da igreja.
Irmão descansando?
Irmão, você está descansando?
Não, estou trabalhando.
Não, estou trabalhando.
Al outro dia.
Um outro dia.
Estou pintando a casa.
No outro dia, o mesmo exemplo, estou pintando a minha casa.
Passa o
irmão. Passa o irmão.
Irmão, está trabalhando?
Irmão, você está trabalhando?
Não, estou descansando.
Não, eu estou descansando.
Você me entende, irmão?
Você me entende, irmão, o que eu estou falando?
Temos que desenvolver o dom, irmãos.
Nós temos que desenvolver o dom, irmãos.
Nós devemos trabalhar e dedicar-nos se Deus nos ha chamado a isso.
Nós temos que trabalhar e nos dedicarmos se Deus tem nos chamado para isso.
Ocupa-te nestas coisas, disse Paulo aí mais adiante.
Ocupa-te nessas coisas, diz Paulo mais adiante.
No verso 15.
No verso 15.
Permanece nelas.
Permanece nelas.
Para que tu aproveitamento seja manifesto a todos.
Para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos.
Oh, eu conheço o irmão fulano.
Oh, irmão, eu conheço o irmão fulano.
Eu sigo o ministério do irmão há 5, 10 anos.
Eu sigo o ministério do irmão já faz 5 ou 10 anos.
E quando miro há 3 anos.
E quando olho para há cerca de 3 anos.
E escuto agora o irmão predicar a palavra.
E agora eu escuto o irmão pregar a palavra.
Eu me dou conta como ha crescido.
Eu me dou conta como ele cresceu.
Eu me dou conta como ele aproveitado.
Eu me dou conta como ele cresceu em aproveitamento.
Eu me dou conta que não é o mesmo.
E eu me dou conta de que ele não é mais o mesmo.
Um ministério saudável da palavra.
Um ministério saudável da palavra.
Sempre vai em crescimento.
Sempre vai ter crescimento.
Se você vai onde pessoas, se reúne com
pessoas. Se reúne com pessoas.
E há 10 anos.
E faz 10 anos.
Escuta essa pessoa.
Escuta essa pessoa.
E essa pessoa.
E essa pessoa.
Solo lhe habla usted.
Só fala para você.
La parábola del sembrador.
A parábola do semeador.
La parábola del trigo y la cizaña.
A parábola do trigo e do joio.
E sempre é o mesmo.
E sempre é o mesmo.
E que a ofrenda.
E que as ofertas.
E que o diezmo.
E que o dízimo.
E que o pacto.
E que o pacto.
E que o sueño.
E que os sonhos.
E que a visão.
E que a visão.
Não vuelva por allá, irmão.
Não volva por ali. Não volte por ali, irmãos.
Não vuelva por allá.
Não volte por ali.
Quando há homens dedicados à palavra,
irmãos. Quando existem homens dedicados à palavra, irmãos.
Deus manifesta ao povo.
Deus manifesta ao povo.
A autoridade e a glória da palavra.
Autoridade e a glória da palavra.
Tanto é
que
Pablo, fazendo uma comparação com o antigo pacto,
disse
que Moisés tinha que cobrir seu rosto quando bajava do monte.
Disse que Moisés tinha que cobrir o seu rosto quando ele descia do monte.
Porque era tal a glória do ministério antigo.
Porque tal era a glória do ministério antigo.
Que os homens não podiam mirar-lhe.
Que os homens não podiam olhar para ele.
Agora, quando você mira o ministério do novo pacto.
Agora, quando você vê o ministério do novo pacto.
E a decadência da igreja em nossos dias.
E a decadência da igreja nos nossos dias.
Você não pode mirar.
Você não pode olhar.
Pero por la vergüenza que produce esto.
Porém, é por causa da vergonha que produz isto.
Nosotros administramos un sitio web que se llama Tesoros Cristianos.
Nós administramos um site na internet que se chama Tesouros Cristãos.
E aí uma seção que se chama Documentales.
E tem uma parte do site que se chama Documentales.
E se expõem muitas coisas que se estão fazendo hoje em dia no cristianismo ruínas.
E se expõe muitas coisas, muitos exemplos ruins que estão acontecendo hoje no cristianismo.
E aí uns vídeos, irmão.
Existem uns vídeos
que dá vergonha.
Que dá vergonha de ver.
O pastor. El apóstolo.
O apóstolo.
Saindo. Em pantaloneta.
De calções.
Com guantes de boxeo.
Com luvas de.
De boxeo.
De boxe. Luvas de boxe. Com calção e luvas de boxe.
Haciendo uma imitação da guerra espiritual com o outro apóstolo.
Fazendo imitação da guerra espiritual com o outro apóstolo.
Isso não tem glória.
E isso não tem glória.
Isso tem vergonha.
Isso dá vergonha.
Mas quando Deus restaura o ministério da palavra.
Mas quando Deus restaura o ministério da palavra.
Traz sua autoridade e sua glória à igreja.
Ele traz a sua autoridade e a sua glória para a igreja.
Terminamos lendo umas palavras de Jesus.
Concluímos lendo algumas palavras de Jesus.
Lucas 10, verso 2.
Lucas 10, verso 2.
Agora mira o que diz o Senhor.
Agora veja o que diz o Senhor.
E lhes dizia.
E dizia-lhes.
La mies a la verdad es mucha.
Grande é, em verdade, a seara.
Mas os obreiros, poucos.
Mas os obreiros são poucos.
Portanto, rogad ao Senhor de la mies que envie obreiros a su mies.
Rogai ao Senhor da seara que envie obreiros para a sua seara.
Irmãos, certo é, não sei cá.
Não sei aqui.
Não sei no Brasil.
Não sei aqui no Brasil.
Eu conheço pouco as igrejas do Brasil.
Conheço muito pouco as igrejas do Brasil.
Pero por lo menos en Colombia.
Mas pelo menos na Colômbia.
Existe uma escassez.
Existe uma escassez.
De obreiros.
De obreiros.
Poucos, irmãos.
Poucos, irmãos.
Verdadeiros.
Verdadeiros.
Hombres de la palabra existem na nossa geração.
Verdade, poucos homens da palavra existem na Colômbia.
Muitas são as igrejas que necessitam.
Muitas são as igrejas que precisam
de um ministério da palavra.
De um ministério da palavra.
Que Deus envie obreiros.
Que Deus envie obreiros.
Agora, isto pode volver-se para nós outros estes temas.
Agora esses temas podem se tornar para nós
algo amargo e difícil de digerir.
Algo muito amargo e difícil de digerir.
Pero no es diferente nuestra generación a la generación de Jesús.
Porém, não é diferente da nossa geração comparada com a geração de Jesus.
Y Jesús tenía compasión de las multitudes.
E Jesus tinha compaixão das multidões.
Y él decía, orad.
E ele dizia, orai.
Orad para que Dios levante obreros.
Orai para que Deus levante obreiros.
Orad para que Dios envíe obreros porque la mies es mucha.
Orai para que Deus envie obreiros porque a seara é grande.
Hay un testimonio muy precioso.
Existe um testemunho muito precioso.
De unas hermanas en China.
De umas irmãs na China.
La hermana Margaret Barber.
Irmã Margaret Barber.
Ella era compañera de otra misionera inglesa y estaban en la China.
Ela era a companheira de uma outra missionária inglesa e estava na China.
E elas se dieron cuenta que Deus não las había llamado como mujeres al ministerio de la palabra.
E elas se deram conta que Deus não havia chamado elas como obreiras no ministério da palavra.
E aunque habían muchos misioneros en la China, no habían verdaderos obreros.
E ainda que houvessem muitos missionários na China, não eram verdadeiros.
E elas começaram a orar.
E elas começaram então a orar.
Algo mais de 20 ou 30 anos.
Mais de 20 ou 30 anos.
Orando para que Deus levantara uma geração de homens da palavra.
Orando para que Deus levantasse uma geração de homens da palavra.
E Deus lhe respondeu a estas
mulheres. E Deus respondeu a essas mulheres.
Deus levantou o ministério de Washmani.
Deus levantou o ministério de Washmani.
E de outros irmãos em China.
E de outros irmãos na China.
E até o dia de
hoje. E até o dia de hoje.
Nós temos sido beneficiados por el ministerio de la palabra de ellos.
Nós temos sido beneficiados pelo ministério da palavra deles.
Orad.
Orai.
Orai al Senhor de la mies.
Orai ao Senhor da seara.
Para que el Señor envíe obreros a la mies.
Para que o Senhor envie obreiros para a seara.
Hermanos.
Irmãos.
Orem.
Orem.
Orem por los hermanos que les presiden.
Orem por aqueles irmãos que presidem sobre vocês.
Orem por los jóvenes que están en medio de ustedes.
Orem pelos jovens que estão no meio de vocês.
Cuando yo llegué al evangelio,
quando eu cheguei, me acerquei ao evangelho, vinha de uma vida
atestada de pecado.
Cheia de pecados.
Drogas.
Álcool.
Violência. Imoralidade sexual. Eu era o filho que nenhum padre cristiano queria
ter. Eu era um filho que nenhum pai cristão queria ter.
Mas minha mamãe orava.
Mas a minha mãe orava.
E orava.
E orava.
E orava.
E orava.
Todas as noites orava por mim.
Todas as noites ela orava por
quando
mim.
Quando chegava borracho.
Quando eu chegava bêbado.
Quando chegava drogado.
Quando chegava drogado.
Ela orava.
Ela orava.
E orava.
E orava.
E orava.
E orava.
Deus responde às orações.
Deus responde às orações, irmãos.
El que você menos se imagina, irmão.
Quando você menos imagina.
La gracia de Dios.
A graça de Deus.
Puede cambiar.
Pode mudar.
Puede usar.
Pode usar
al que para nosotros es más menospreciado.
Alguém que para nós é mais menosprezível.
Oremos.
Oremos.
Dios levanta obreros.
Deus levante obreiros.
De nuestros jóvenes.
De nossos jovens.
De nuestros niños.
De nossas crianças.
De nuestros hermanos que están viviendo ese cristianismo falso, sácalos y levanta obreros.
De nossos irmãos que estão vivendo esse cristianismo falso, tira eles do meio dessa confusão.
Hermanos, oremos. Dios es poderoso para levantar obreros.
Deus é poderoso para levantar obreiros.
Dios tiene misericordia de la grey.
Deus tem misericórdia da sua igreja.
Hermanos.
Irmãos.
Oremos também por los que ya Dios ha levantado.
Oremos também por aqueles que Deus já levantou.
Oremos por aquellos que están predicando la palabra.
Oremos por aqueles que estão pregando a palavra.
Por aquellos que el Señor está enviando.
Para aqueles que o Senhor está enviando.
Para que o Senhor os guarde.
Para que o Senhor os guarde.
Para que o Senhor guarde suas famílias.
Para que o Senhor guarde suas famílias.
Para que o Senhor guarde seus testemunhos.
Para que o Senhor guarde o testemunho deles.
Para que o Senhor os guarde do orgulho.
Para que o Senhor guarde eles do orgulho.
E os use poderosamente.
E use eles poderosamente.
O Senhor restaure o ministério de sua palavra a nossa geração, irmão.
Que o Senhor restaure o ministério da palavra nessa geração.
Padre, te pedimos, Senhor. De acuerdo a lo que tú nos has hablado por tu palabra, Señor. Que tú hagas una obra poderosa y real en medio nuestro. Que tú levantes, Señor, de lo que es vil y menospreciado, de lo que es débil, Señor. Hombres poderosos en tu palabra, Señor, para edificación de la iglesia. Pedimos por cada hombre, por cada joven, aún por cada niño, Señor, que tú en tu voluntad los has llamado a este glorioso ministerio, Señor. Levanta tu iglesia, Señor. Envía obreros, Señor, a tu seara, Señor. Tú sabes la necesidad que hay en estos días, Señor. Y oramos a ti que eres la cabeza de la iglesia, Señor. A ti que subiste a los cielos para llenarlo todo, Señor. Que constituya, Señor, un ministerio poderoso, un ministerio vivo y un ministerio eficaz de tu palabra, Señor. Que los hombres puedan oírte, Señor. Que los hombres puedan conocerte, Señor. Que los hombres puedan seguirte, Señor. También oramos para que tú derribes todo lo falso, Señor. Todo lo inicuo, Señor. Todo lo que es engañoso, todo lo que no proviene de ti, Señor. Que saques a la luz todo ministro falso, Señor. Todo mensajero de Satanás, tú lo expongas y lo derribas, Señor. Glorifica y santifica tu nombre, Señor.